Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, bem-vindos ao Sala de Visitas, que hoje prossegue com o nosso especial sobre Cabo Verde. Semana passada, conversamos com a Aleida Monteiro, que é diretora-geral do Gabinete de Comunicação e Imagem do Governo de Cabo Verde. Então, agora, aqui na segunda parte, vamos falar com o Anatólio Lima, que é diretor da Rádio de Cabo Verde. Tudo bem?
Tudo, Denise. Obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui nesse espaço, também de muita audiência. Um espaço que seguramente é importante para levar as boas novas da China e também a amizade que o povo chinês tenta transmitir a todo mundo.
Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da Rádio de Cabo Verde, apresentar a rádio para os nossos ouvintes.
Olha, a Rádio de Cabo Verde tem uma história muito parecida com a do nosso país. Aliás, a nossa história confunde-se também com a própria história do país, porque a Rádio de Cabo Verde, enquanto entidade pública do Estado de Cabo Verde, só passou a ter personalidade jurídica com o nascimento do novo Estado, em 1975. Mas antes disso, no momento ainda em que havia negociações entre a parte política e militar cabo-verdiana e a parte político, digamos, a parte política de Portugal, num processo que conduziu primeiro ao reconhecimento do Estado da Guiné-Bissau como Estado independente e posteriormente ao reconhecimento do Estado de Cabo Verde, estava eu a dizer que no momento prévio ao reconhecimento de Portugal de que Cabo Verde iria ascender a Estado independente, houve um momento marcante na história do país, na história de Cabo Verde e na história da rádio. Ou seja, a Rádio Barlavento, que era uma rádio que não era tido como sendo uma rádio simpática à causa nacional dos cabo-verdianos, foi assaltada, entre aspas, no dia 19 de dezembro de 1974. Repare que a nossa independência formal aconteceu no dia, formal e oficial, no dia 5 de julho de 1975. Mas a 19 de dezembro de 1974, a Rádio Barlavento, que não era tida como sendo uma rádio simpática à causa nacionalista, foi assaltada por entusiastas militantes da independência e da causa nacional. Ela foi assaltada e passou a ser dirigida por cabo-verdianos. Então é tido como momento-chave, digamos, na viragem, inclusive, de alguns que ainda tinham alguma dúvida sobre a determinação dos cabo-verdianos em ascenderem à independência. Aquele momento foi considerado um momento muito, muito importante. Por isso eu digo que a história da Rádio Cabo Verde confunde-se. Aliás, nós podemos até dizer que nós somos anterior ao Estado de Cabo Verde. E a tomada da Rádio do Barlavento, que passou a chamar-se Rádio de Cabo Verde, então a partir daquele momento foi um momento extraordinário e demos, digamos, o início a uma emissora que começou com muitas dificuldades. Era um país pobre, sem recursos. Aliás, houve inclusive um relatório, acho que do Banco Mundial ou do FMI, que teria dito nesse relatório que Cabo Verde era um país inviável, ou seja, que não podia ser Estado soberano. Estamos a mostrar ao mundo hoje que com trabalho, com determinação, com seriedade, com vontade, é possível. Com nada fizemos um país, com vontade estamos a construir uma grande nação e a Rádio de Cabo Verde tem acompanhado, dentro das suas possibilidades, o desenvolvimento do país.
E conta um pouquinho pra gente como que é a programação da rádio, os programas que vocês têm, como que a rádio funciona?
Olha, tentamos atender a muitas demandas, como já foi aqui dito, os cabo-verdianos estão cada vez mais exigentes. E o facto de termos na diáspora, no estrangeiro, o quase do dobro da população a residir, imagino como é que é alguém que esteja em Holanda, Estados Unidos, em França ou mesmo aqui na China, chega em Cabo Verde e muitas vezes quer que em Cabo Verde tenha o mesmo que ele tinha no país de residência. E em termos de comunicação a mesma coisa. As pessoas quando chegam também querem como que aquela mesma qualidade. Então nós temos de estar sempre a tentar atender a essas demandas. Temos uma população jovem, temos uma população expressiva na diáspora, em diferentes países, em todos os continentes. Então a nossa programação terá necessariamente de refletir também a vivência dessas comunidades no estrangeiro. Temos 10 ilhas, cada ilha reivindica para si também o seu quinhão nas antenas de Rádio Cabo Verde, o que quer dizer que nós temos de ter uma programação que atenda às necessidades, que esteja uma programação próxima a cada ilha, mas que também chegue à diáspora com informações úteis e pertinentes e tentar atender não só aos jovens, mas também a pessoas que tenham um pouco mais de pelos brancos. Temos dois canais de rádio, temos, digamos, um segundo canal que é uma rádio mais direcionada para a camada jovem. Em termos de tecnologia, Também estamos relativamente bem em termos daquilo que usamos, em termos de hardware, software. E tentamos, com quadros também jovens, formados no Brasil, em Portugal, maioritariamente, os jornalistas que nós temos, eu formei-me no Brasil, por exemplo, em Goiânia, ou seja, temos lá como que um mix, muitas experiências, muitas misturas, muitas incidências, digamos, em termos de forma de se fazer rádio. E o próprio Cabo Verdeano, ou Cabo Verde, é a síntese de tudo isso. Então, nós, o novo, o diferente, para nós, não nos escandaliza. Tentamos sempre nos adaptar, entender, compreender. Talvez seja por isso que nós somos um país de paz e de muita alegria.
E voltando aqui, pensando nas 10 ilhas, essa parte eu acho muito interessante. Como o rádio, você tem essa abordagem musical, eu fico imaginando como que funciona, porque você tem 10 ilhas, essas 10 ilhas, elas compartilham do mesmo tipo de música, a música popular do Cabo Verde, ou cada ilha tem uma música local? Como que funciona essa cultura musical em Cabo Verde?
Temos 10 ilhas, mas uma é desabitada. Portanto, temos 9 ilhas habitadas e em cada ilha há particularidades musicais. Seguramente que sim. E há aquela rivalidade que existe em toda a parte, como é entre Rio e São Paulo, por exemplo, e imagino que aqui na China também entre Beijing e Shanghai, eventualmente. Aquela rivalidade sadia. Mas em Cabo Verde nós temos algo diferente de um país como China, por exemplo, que tem 26 digamos, etnias aqui. Cabo Verde é um estado, uma nação. As 10 ilhas, apesar de haver diferenças musicais, mas em termos culturais, nós assumimos apenas uma cultura, a cultura cabo-verdiana, que tem as suas variações musicais, gastronómicas e em termos de dança. Mas se eu for a uma ilha onde, por exemplo, o funaná, que é um estilo da ilha maior, se eu for lá, eu sou do fogo, mas eu danço funaná, eu assumo funaná para mim. Uma pessoa de Santiago vai a São Vicente, que tem um outro género musical mais apreciado, por exemplo, assume aquilo também. É claro que há aquelas rivalidades, mas são sadias, porque nós nos consideramos um povo e uma nação. E é o que somos, efetivamente. Em Cabo Verde não se pode falar em etnias. Há só uma etnia, a cabo-verdiana.
E eu fiquei curiosa também com a questão da língua.
Sim, nós falamos, a nossa língua oficial é a língua portuguesa, como já foi referido aqui, fomos colónia de Portugal, à semelhança do Brasil, mas nós temos a nossa língua materna, que é a nossa língua que nós falamos no dia-a-dia, que é o crioulo. É falado também com algumas variantes. O crioulo não é uma língua oficial, ainda há essa discussão em Cabo Verde, porque alguns acreditam que uma variante não deve prevalecer em relação a outra, ou outras. E eu acho que é tão somente por isso que ainda não foi oficializada, embora seja a língua que nós usamos no dia a dia. E mais do que isso, é a língua que mantém a cabo-verdianidade, a chama da cabo-verdianidade acesa nas nossas comunidades no estrangeiro, que mantém aquele sentimento muito próprio de ser cabo-verdiano, através da língua.
Mas na rádio vocês transmitem em português ou tem alguma transmissão em crioulo?
Tem, há um momento em que temos um jornal em crioulo, há um dia em que nós fazemos, digamos, praticamente toda a informação das ilhas num espaço de grande audiência na Rádio Cabo Verde, também feito em língua materna, mas há programas que são feitos em crioulo. Na nossa programação normal há como que um mix. Os noticiários, por exemplo, os jornais são na língua portuguesa, à exceção de um jornal que vai ao ar às 18 horas, mas em termos de programação em português, em crioulo, portanto, a nossa, na rádio, no nosso segundo canal, maioritariamente em língua nacional.
Toda a rádio tem a sua era de ouro, onde artistas são consagrados, entram para a história. Cabo Verde teve esse momento? Existem esses artistas, essas pessoas que se consagraram no imaginário do povo?
Tem sim, e a Cesária Évora, que, por exemplo, é considerada a embaixadora mor de Cabo Verde. A Cesária Évora, as suas primeiras gravações foram feitas na rádio de Cabo Verde. De modo que nas décadas, finais dos anos 70, 80, eu acredito tenha sido o ano de ouro do lançamento de vários artistas e a rádio teve um papel extraordinário nisso. Teve um papel extraordinário e muitos artistas, dentre os quais a Cesária Évora, que era a nossa referência maior em termos de música até este momento, porque Cabo Verde tem muitos talentos. Eu espero que no futuro tenhamos alguém que supere a Cesária, porque se superar a Cesária vai ser um fenómeno global, de certeza. Mas a rádio teve sim esse papel e nos finais dos anos 70, 80, seguramente que vai encontrar vários casos desse tipo.
Muito interessante. Eu queria ressaltar que eu conheci a Cesária na Tailândia, por um espanhol que mora na Alemanha.
Isso é extraordinário. Mas isso também, Denise, permita-me dizer-te isso. Olha só, o mundo hoje é um mundo plano, fala-se muito do mundo globalizado. E nós temos de encarar, digamos, as nossas diferenças, tão somente como sendo diferenças, porque o mundo hoje deve ser aberto. E nós, os cabo-verdianos, nós vemos o mundo assim, nós não temos dificuldades ou problemas em nos adaptar. O diferente é tão somente algo que nós não conhecemos, mas não nos assusta. E nós não consideramos o diferente como sendo mau ou que devemos destruí-lo. Pelo contrário, devemos aproximar, compreender, aceitar e intercambiar. E desta forma conseguimos também manter essa paz que sempre nos caracterizou. Aliás, Cabo Verde é conhecido também como sendo praticamente o único país africano que não teve nem guerra e nem golpe de Estado.
E tratando desse imaginário do rádio, toda essa mágica que tem, é um tipo de profissão, né, o jornalismo, o radialismo, que atrai muitos jovens, porque você vai entrar nesse mundo, né, nessa fantasia. A gente mexe com informação, a gente mexe com muita coisa séria, mas tem o seu lado mágico. Eu queria saber, em Cabo Verde, existe uma grande procura dos jovens para essa profissão? E se sim, o que você recomendaria para os jovens, não só em Cabo Verde, ao redor do mundo, que tem o sonho de trabalhar com a comunicação?
Olha, eu acho que já teve mais do que hoje. Eu sou docente do curso de jornalismo numa universidade em Cabo Verde e eu percebo que, digamos, o interesse tem diminuído, eventualmente por causa das novas tecnologias. A malta mais jovem já percebeu que tem também outros canais, tem outras formas de expressar. Os meios tradicionais, a rádio e a televisão, tendencialmente vão perdendo audiência e em consequência também aquele misticismo que antes havia, aquela magia, acaba-se por se perder um pouco. Mas a rádio, eu acredito que, ainda que tenhamos os novos mídias, as novas redes, as redes sociais e tudo mais, a rádio vai continuar ainda a persistir por muitos e longos anos, porque a rádio efetivamente é um meio mágico. É um meio mágico, pelo que aqueles que eventualmente gostem ou queiram enverdar por esse caminho, só lhes digo que sim, que devem, se efetivamente gostam, devem ir. Bom, se querem ganhar dinheiro, devem fazer outra coisa, não rádio. Mas se têm paixão, se querem, se gostam de comunicar, se gostam de partilhar, sim, a rádio é um meio extraordinário e deve ser utilizado, essencialmente, na minha perspectiva, se quisermos sobreviver enquanto meio de comunicação, porque nós temos uma agilidade tremenda em chegar ao destinatário, ao nosso público-alvo, é fazer rádio, digamos, com conteúdos que sejam úteis às pessoas no seu dia-a-dia. Desta forma, conseguiremos sobreviver, seremos úteis e continuaremos a ser, digamos, um meio que tenha, digamos, valor e que seja prezado pelos radio-ouvintes.
Olha, muito obrigada. Eu desejo para você ótimos momentos aqui em Beijing. Muito obrigada por compartilhar tudo, por apresentar Cabo Verde aos nossos ouvintes. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau e muito obrigado.